Hoje eu tenho a dura tarefa de começar a falar sobre pais narcisistas.
Esse episódio vai especialmente para Adriana, Marília e Gabriel, que querem saber um pouco mais sobre pais narcisistas.
A primeira parte eu quero começar a explicar a você, filho de mãe ou pai narcisista, quem você é e como isso afeta todos os relacionamentos que você vai ter pro resto da vida. Mas para isso, temos que fazer uma viagem no túnel do tempo para a época que você ainda era um bebezinho.
Quando você foi exposto ao seu primeiro narcisista, o narcisista original.
Estamos começando mais um episódio do Narcisista e Você, e sua mãe e seu pai. Desde pequenos, nossas relações familiares plantam sementes no terreno de nossas vidas. Sementes que brotam e crescem, muitas vezes sem que nos demos conta. Essas primeiras conexões podem sutilmente influenciar quem escolhemos amar e nos relacionar na nossa vida adulta, sem nem percebermos. Ou seja, você cresceu com a família. Essa família vai moldar suas experiências. Imagine crescer em uma casa onde suas necessidades e sentimentos são frequentemente deixados para lá, escanteados, onde o espaço que era para ser para um crescimento pessoal e exploração era muitas vezes limitado. Essas crianças podem ter aprendido a se moldar conforme as expectativas e desejos dos pais.
Um ponto interessante aqui é que os pais narcisistas geralmente não odeiam seus filhos, mas frequentemente os veem como objetos a serem controlados ou como troféus, refletindo o quão maravilhosa foi a criação desses filhos. Infelizmente, o amor narcisista aqui é condicional, ou seja, com condições anexadas. Quando você age de uma maneira favorável, eles tendem a internalizar o seu comportamento positivo como um tributo à sua criação bem-sucedida. Eles se deleitam com seu sucesso e muitas vezes tomam o crédito por ele. O oposto também é verdade. Quando você desrespeita ou envergonha eles, eles se tornam absolutamente aterrorizantes. Quando somos pequenos, acreditamos que tudo o que acontece é por nossa causa e que nossos pais são perfeitos, sem defeitos, maravilhosos. Quando eles não estão felizes conosco, pensamos que é a nossa culpa. Não paramos para considerar que talvez eles tenham problemas como um divórcio, uma depressão, como um problema no trabalho. Acreditamos que somos o problema. Conforme crescemos, começamos a ver que nossos pais também têm suas falhas, que são humanos de carne e osso, e problemas como qualquer outra pessoa. Mas isso raramente muda aquela crença subconsciente de que não somos dignos do amor. Para quem cresceu ansiando pela aprovação esporádica de um pai narcisista, o ciclo de busca e validação pode ser implacável. Quando você teve um cuidador emocionalmente ausente, trabalhar duro para conquistar alguém e ganhar sua aprovação parece normal para você, porque em sua casa o amor era condicional. O amor não se baseava em quem você era, mas sim no que você fazia. Se você se comportasse perfeitamente, se trabalhasse duro o suficiente, se fosse bom o suficiente, então você era recompensado com carinho, com afeto, com aquela atenção. Na vida adulta, você pode acabar em um ciclo onde se torna obcecado por alguém que não te trata bem. E você não considera
que essa pessoa pode ser, por exemplo, emocionalmente indisponível ou um babaca, um idiota que não merece nem seu tempo nem sua atenção.
Muitos adultos que cresceram com esses pais narcisistas subconscientemente buscam parceiros que ressoem com esses padrões familiares. É o que chamamos do narcisista original da sua vida. Se o narcisista original foi um pai ou uma mãe, você pode ser particularmente suscetível a esse tipo de relacionamento mais tarde em sua vida. É o que você aprendeu, e muito do que somos e fazemos não é nada mais do que o que nos foi ensinado. Isso pode fazer com que relacionamentos normais pareçam chatos ou sem inspiração, não tem graça, fazendo com que a pessoa só se sinta realizada apenas em relacionamentos com indivíduos abusivos, emocionalmente indisponíveis ou de outra forma invalidantes. Por isso que você pergunta, meu Deus do céu, por que tanto narcisista aparece na minha vida? Porque você subconscientemente está procurando por esse tipo de familiaridade. Mas aqui, gente, familiar significa que é familiar, não significa que é bom. Essa escolha é movida por um desejo subconsciente de curar as feridas antigas e resolver questões da infância não resolvidas. Olha aí, se você está carregando suas dores, suas tristezas, da sua infância, seus medos, com seus pais, com sua criação, você vai procurar subconscientemente aquela pessoa que vai trazer os seus piores pesadelos. Cada criança internaliza sua experiência na sua infância de maneira diferente. Claro, muitas pessoas processam isso internamente. Muitas pessoas usam outros artefatos para lidar com essas feridas. Dito isso, há várias características que as pessoas desenvolvem devido a uma relação com um pai narcisista. A falta de limites é uma das maiores. Filhos desses pais geralmente não têm limites saudáveis. Quando estão na idade adulta, essas pessoas lutam para identificar ou implementar limites de maneira saudável. Por um lado, eles podem nem mesmo reconhecer os benefícios de ter limites. As crianças passam tanto tempo tentando satisfazer os seus pais narcisistas que muitas vezes parece mais fácil ceder do que se comprometer ou se defender. Se eles têm esses pais críticos, dominantes, controladores, eles vão procurar parceiros críticos, dominantes e controladores. Mesmo que possam ressentir essa pessoa, a situação parece familiar para eles e permite que eles recriem de forma segura o que sabem como certo. Estamos sempre atraídos pelo familiar, mesmo que familiar seja ruim e tóxico, porque o familiar se parece com o lar. E não há lugar como o nosso lar. Existe um conforto subconsciente em estar em casa, mesmo que a sua casa estivesse longe de ser confortável. Para ter um relacionamento saudável, você precisa curar suas cicatrizes formadas na sua infância. Para quem teve uma criação sem problema, com uma relação saudável entre pai e filho, geralmente, você vai estar de bem com a vida. Você vai estar de vento em popa. Você vai estar feliz pra boa, assim com o mundo. Mas, a grande maioria, estamos à mercê de nos entendermos melhor para ter uma vida com menos quebra-molas. E como é que você começa o seu processo de cura aqui? A melhor forma para o processo de cura é primeiro saber que tem um problema a ser resolvido. É aceitar que aconteceu com você. Não definir isso como quem você é. Não importa o que tenha acontecido com você. O antídoto volta a um conceito central. Você deve trabalhar em si mesmo e tornar a sua autoestima uma prioridade para não se tornar vítima dessas situações. Quando você sentir aquele impulso intenso, pare e recue um pouco. Tente obter uma perspectiva mais objetiva. Se faça essa pergunta: pelo que eu estou realmente atraído aqui? O que está realmente me puxando? Qual é a necessidade subjacente? De que maneira isso que está acontecendo me parece familiar? Reconheça os seus padrões e aborde essas feridas internas que estão segurando você de uma vida melhor, de um relacionamento melhor, de um você melhor. Meus queridos, minhas queridas, eu comecei a me arriscar no YouTube. Resolvi agora conquistar o mundo. Calma, calma, não se animem. Eu ainda não estou aparecendo nos vídeos. Mas eu estou fazendo os vídeos mais para você refletir. É uma versão encurtada. Aqueles textos bem dramáticos, mas que sempre tem uma liçãozinha, uma coisa para você refletir. Já tenho mais de bilhões de inscritos.
Deixa a tua mentira, menino. Eu contei ontem à noite, você só tinha 10.
Eu coloquei aqui embaixo o canal, se vocês quiserem dar uma olhada, uma empurrada, pra ver se a coisa entra nos trilhos. Eu agradeço você. Mas, gente, uma coisa é certa. Chega de papo fiado. Vamos começar esse episódio agora. Estamos começando mais um episódio do Narcisista e Você.